No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Rock and roll no Feijoada Completa. Bom dia pra você. Hoje é sábado 22 de novembro de 2014.
É esperto e persistente, essa que nasceu pra ser respeitado.
Mais um sábado chegando, mais um... Aliás, falta menos de um mês, quer dizer, falta pouco mais de um mês para o fim do ano. Aliás, eu li uma coisa engraçadíssima esses dias. Uma menina escrevendo no WhatsApp, assim, que faltava... Não, são só dois meses, eu tô muito ansiosa, mas eu tô esperando que traga saúde. Eu falei, pô, será que a figura tá grávida? Não, era a expectativa do ano novo.
Ele é o que dá certo, ele se acha o eleitor.
Patrícia Redel, pra apresentar mais um Feijoada Completa comigo. Bom dia,
bom
Patrícia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo jóia, e você?
Tudo bem, animado, né, Patrícia?
Feliz.
Feliz, né? Mais uma. Tá ficando sem graça esse negócio do Atlético Mineiro vencer, viu? Tá ficando sem graça.
Acho que a gente nem tem que ficar falando disso aqui,
vamos
mais ficar, não.
Vamos deixar esse negócio pra lá.
Vamos perder o dia.
Vai perder o dinheiro.
Ele se acha o intocado.
Essa música do Lobão, chamada O Eleito, do disco Cuidado, lançado em 1988, é uma música bem interessante que, bom, você pode interpretar do jeito que você quiser para quem ela foi feita, né? Tipo, para um estadista ditador, enfim. Ou alguns acham até que foi direcionada para algumas pessoas específicas. Mas enfim, na verdade as pessoas que se acham eleitas, né, ele fala aí daquele que é o esperto, o perfeito, o que se acha o eleito. Na verdade, Patrícia, quem se acha o eleito são aquelas pessoas que não estão no poder, institucionalmente falando, ou seja, que não são políticos, enfim, mas elas estão no poder de alguma outra forma. São aquelas pessoas que corrompem. Ou seja, nós temos na corrupção duas vias, né, dois agentes, aquele que é corrompido, que é geralmente um agente público, e aquele que corrompe, que geralmente é alguém que tem interesses. Muitas vezes são empresários, muitas vezes são executivos de grandes companhias, muitas vezes são, enfim, é uma série de gente, de pessoas que têm interesses e por isso às vezes até pagam, né? Pagam propinas e etc. Então a corrupção, ela nunca tem uma mão só, né? A corrupção nunca acontece sozinha. Uma pessoa vai lá e se corrompe e faz a... e faz todas as ilegalidades, né? Na verdade, existe sempre uma outra pessoa que, afinal de contas, tem um interesse. Então, alguém tem que pagar a propina e alguém tem que receber a propina. E no Brasil, a gente tem uma tradição, na verdade, a gente pune pouco corrupção no Brasil, só para você ter uma ideia. Dos mais de 500 mil presos que existem no Brasil, não chega a 0,5% o valor de a porcentagem de pessoas que são presas por atos de corrupção. Então, é muito pouco. Mas a gente pune ainda menos os corruptores no Brasil, né? Aqueles vários escândalos que a gente já viu na história do Brasil, as empresas, os grandes executivos saíram absolutamente impunes, muitas vezes. Então, isso é o último acontecimento agora, com a prisão de vários empresários, vários executivos de grandes companhias, feito pela Polícia Federal na semana passada, com a parte, né, da chamada segunda fase da Operação Lava Jato. Essas pessoas, essas prisões, elas começam a apontar uma direção de que talvez a gente esteja mudando isso. Não sei se isso vai se concretizar ou não, mas de qualquer forma, a gente começa a entender que empresários, que pessoas que tentam corromper o Estado, de alguma forma, elas também têm que ser punidas. Agora, será que a legislação é que é branda? Será que a fiscalização é que é pouca? Será que há pouca investigação? Tudo isso nós vamos saber no programa de hoje. Vamos discutir, então, o papel dos corruptores e a necessidade da punição dos corruptores, aqueles que corrompem os agentes públicos. Vamos falar sobre isso com mais detalhes no programa de hoje. Mas tem mais coisas importantes pra gente discutir no programa e a Patrícia Redel vem aí com os destaques de hoje.
Canabidiol. Essa substância extraída da maconha está se mostrando eficaz no tratamento de algumas doenças do cérebro, mas o seu uso no Brasil ainda enfrenta muitas barreiras. Vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. A CCJ debate propostas de emenda à Constituição sobre reforma política. Os detalhes no corredor das comissões. Minha Casa Melhor. Nos moldes atuais, o programa pode trazer prejuízos para a Caixa Econômica Federal. Quem explica é Beto Veiga no Bolso do Cidadão. No quadro Olhares, a estreia de Irã Albuquerque falando de cinema. Hoje, a ficção científica, aliada a muita tensão e suspense. Depois de A Origem, Christopher Nolan repete a dose em Interestelar. No Terabyte, Carol Cristão conta como é, na prática, usar o novo iPhone 6. Quem são os quilombolas? Quem vive nessas comunidades e ajuda a preservar as tradições da cultura afro-brasileira? Esse é o tema do quadro Brasil de Ponta a Ponta. E no Caldo Cultural, vamos falar de jongo, também conhecido como caxambu e corimá, uma dança brasileira de origem africana. E no Sons e Tons, um ex-Beatle que de ex não tem nada.
Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, pra essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas.
Essa é uma das melhores músicas do Cazuza, se não a melhor, né? Uma letra absurdamente boa. Porque às vezes muitas músicas de protesto, e inclui vários artistas da década de 80 que a gente viu fazendo muitas músicas de protesto, algumas são muito previsíveis. Às vezes tem coisas que você ouve e você fala assim, poxa, mas tudo bem, eu penso assim também, eu tô dizendo isso, tá. Só que aqui ele faz uma poesia de, digamos assim, é um hino de combate à mesquinharia, né? Na verdade é isso aqui. Ou seja, as pessoas que por muito pouco se vendem, se deixam corromper, pessoas que por muito pouca coisa falam assim, olha, pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas. É muito boa essa letra, realmente uma das melhores letras do Cazuza, com uma saída poética muito legal para falar de algo que é assim, deplorável na humanidade, né? Que é esse desejo absurdo que as pessoas têm de querer mais e mais e mais sempre. Enfim, né? E muitas vezes, por muito pouca coisa, as pessoas entregam a sua honra, vendem a sua honestidade, uma coisa que, infelizmente, é comum não só da sociedade brasileira, isso acontece no mundo inteiro, né? Não adianta a gente ficar com aquela história de o Brasil, isso acontece. Então, acontece no mundo todo, né? É uma coisa que, infelizmente, o mundo todo está recheado de corrupção. E o que as pessoas, muitas vezes, né, fazem e pagam agentes públicos para poder obter vantagens em licitações, uma série de coisas. E aí como é que faz, né? Se pune hoje em dia nesse país os corruptores, aquelas pessoas que, os empresários, muitas vezes advogados, muitas vezes, enfim, pessoas que têm interesses em alguma coisa no Estado e que para poder obter vantagens naquilo pagam o agente público de alguma forma para poder obter essa vantagem. Mas não é só, nós vamos até falar sobre isso no programa de hoje também, não é só grandes pessoas, grandes empresários. Existem também aquelas pequenas corrupções. E a gente vai falar um pouco sobre elas também. Mas vamos começar nosso programa, nosso debate, nossa discussão sobre esse assunto, né? Conversando com o professor Joviniano Carvalho Neto. O professor Joviniano, que é da Universidade Federal da Bahia, do Departamento de Ciência Política, ele que é cientista político e também membro da Comissão da Comissão Estadual da Verdade, lá do Estado da Bahia, também presidente do grupo Tortura Nunca Mais. Professor Joviniano Carvalho, prazer falar com o senhor, como vai?
Muito prazer, Edson, à disposição dos ouvintes da Rádio Câmara.
Professor, a corrupção no Brasil, ela é endêmica, sistêmica. Como é que a gente pode definir esse processo que vem desde o século, desde a época das capitanias hereditárias, que já tinha ali atos de corrupção, de tentativa de subornar agentes do governo português para ficar com o pau-brasil? Quer dizer, como é que a gente pode descrever isso na história do nosso país?
Olha, é parte da história do Brasil. Eu acho que esse momento tem uma grande oportunidade e uma grande ameaça. Uma grande oportunidade é você avançar na análise, no aperfeiçoamento do sistema político da democracia brasileira e do sistema econômico, do capitalismo. Existe um livro de Gregory Palast, é um americano, é um jornalista investigativo americano, sediado em Londres, fez um livro muito importante que até hoje continua sendo reeditado e vendido nas livrarias, que é A Melhor Democracia que o Dinheiro Pode Comprar. É um livro de 2004. Ele se concentra na corrupção feita, pelo menos, nos Estados Unidos, na Europa, das grandes empresas, o que as grandes empresas fazem no mundo para garantir que os estados, os governos, apenas seus interesses. Legalmente, ilegalmente, mudando as leis, com propina, sem propina, e inclusive no mundo tem mudado, tem avançado um pouco o controle sobre isso. O Brasil tem um capítulozinho pequeno, que é o centro deles, Europa e Estados Unidos. Um capítulozinho pequeno sobre as privatizações. Então, na verdade, o modo como funciona o próprio sistema econômico brasileiro e o sistema econômico mundial leva a que as relações entre o Estado e os empresários corra risco de desvios, uhum. corra risco de favorecimentos. Uhum. É parte do jogo. O que é que nós temos de novo agora? Nós temos uma grande ameaça, nós temos uma grande oportunidade e uma grande ameaça.
Sim.
O que nós temos de novo, de indício concreto, é que nós temos diante da afirmação de que há compromisso de devolução de dinheiro, de grandes volumes de dinheiro, por aquelas pessoas que assumiram ter recebido propina. Isso é um fato novo que permitirá recambiar dinheiro desviado. O segundo é a prisão de grandes executivos. Mas só que a opinião pública precisa ficar esclarecida, que isso é uma ameaça à democracia e aos direitos, que essas prisões não são prova de culpa. Eles não, são prisões temporárias e prisões provisórias para ouvir. Há, inclusive, há um risco que estejam fazendo com os pobres, com os ricos, o que já fizeram muitas vezes com os pobres.
Uhum.
Que é prender para investigar, em vez de investigar para prender. Só que no caso dos pobres, muitas vezes eles são presos e são torturados para confessar.
Uhum.
Porque eu não acredito que aconteça com grandes executivos. O fundamental é nós temos de aproveitar essa oportunidade para discutir como é que funciona o sistema político brasileiro. Por exemplo, a questão do financiamento de campanha. Eu vi aqui nos jornais que 252 deputados teriam recebido dinheiro dessas empresas que estão sob investigação para fazer campanha eleitoral. Qual é o crime? Nenhum.
Uhum.
Na lei brasileira, as empresas podem doar dinheiro para campanha eleitoral. Isso é o que mais doa. Os candidatos podem pedir dinheiro para campanha eleitoral e pedem. Isso, enquanto a lei permitir, não é crime nenhum.
Sim.
Você tem de verificar se dessa doação, que no meu ver já distorce a democracia, dessa doação saiu um favorecimento ilícito, um ato criminoso.
Uhum.
Quando a OAB, nós apoiamos essa posição, quando a OAB pediu ao Supremo Tribunal Federal para inviabilizar, proibir as doações de empresa, deixar só doações físicas, o ministro Gilmar Mendes pediu vista, suspendeu a votação e as eleições de 2014 ocorreram com as empresas doando dinheiro.
Sim.
Esperamos que em 2015 haja a votação.
Sim, sem dúvida. E todos os partidos, né, professor?
Alô?
De todas as correntes políticas, né?
Todas as correntes políticas. É. A regra do jogo hoje é que a maior parte do dinheiro de campanha é doado pelas empresas.
Mas, professor, existe hoje alguma entidade, algum órgão que acompanhe essas empresas doadoras de campanha para ver que tipo de licitações que elas ganharam e aí se investigue? O TCU, por exemplo, faz isso?
O CGU, a Controladoria Geral da União, faz também, o Tribunal de Contas da União faz. Os adversários, quando perdem licitações, muitas vezes denunciam.
Dificilmente se encontra, né?
Quando há conluio de empresas, quando há articulação entre as empresas para apresentar as propostas, fica mais difícil. É importante que você tenha sistema de controle externo, como o CGU, principalmente o CGU, a Controle Geral da União, mas tenha sistema de controles internos dentro das empresas.
Uhum. Agora, professor, a questão da divulgação das informações, como é que o senhor vê essa questão? O senhor acha que existe um... Nessa coisa de que a liberdade de expressão precisa ser preservada, às vezes divulga-se informações em excesso, pode prejudicar as investigações. Como é que você avalia isso?
No, existe muito boato difundido, muita suposição, inclusive se usou a palavra de suposto responsável, isso, muita suposição, muita menção que eu acho irresponsável. Fulano foi mencionado, fulano foi citado, fulano conhecia Cicrano. Ser mencionado, ser citado, ser conhecer Cicrano não é crime nenhum. O que é crime é você, é um ato concreto de roubar o patrimônio público, de desviar dinheiro, de favorecer ilicitamente. Então eu vi hoje nos jornais a Polícia Federal pedindo desculpa, porque teria havido um vazamento, incluído erroneamente um diretor da Petrobras, acho que um Cosenza como citado, mencionado, e depois ela reconhece que não tem acusação concreta agora nenhuma sobre ele.
Uhum.
Mas como é que fica isso? Nós, nesse caso desse processo, nós estamos vendo coisas muito perigosas, para não só para o direito dos suspeitos, como direito à informação verídica do cidadão.
É verdade. Muito bem, professor Joviniano Carvalho Neto, que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal da Bahia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Um grande abraço para o senhor e esperamos contar com o senhor em outras oportunidades.
Sempre à disposição, é parte da nossa luta por defender os direitos humanos.
Muito, muito bom. Obrigado, professor. Grande abraço. Aí a participação do professor Joviniano Carvalho Neto, ele que também é presidente do Grupo Tortura Nunca Mais e também é da Comissão Estadual da Verdade, da Comissão da Verdade do Estado da Bahia.
Eu fui fazer um samba em homenagem à nata da malandragem. Que conheço de outros.
Chico Buarque, essa homenagem ao malandro, essa música que está no álbum chamado Chico Buarque, foi lançado em 1978. Um disco, olha, que eu vou te falar, viu? Tem cara de coletânea, viu, Patrícia?
Ele é fantástico.
Você sabe por quê? Porque, assim, é todas as músicas. Acho que não tem uma música naquele disco que você não conheça.
E o Francisco então, também, né?
E o Francisco também,
né? Quando ele lança disco com o nome dele.
Pois é. Então, já viu que a coisa é pesada, né? E é um disco realmente, assim, impressionante, né? Cálice, a gente tem até o Fim, a própria Feijoada Completa, que é o nome que
Exatamente.
Inspirou esse programa, que tá nesse disco. Aliás, a música que abre esse disco é Feijoada Completa, e é um disco muito, muito,
muito
bom,
inspirado.
Que eu, por sinal, achei numa feirinha de vinil e comprei pra mim também um vinilzinho dele. Muito bom disco. E essa música que o Chico Buarque fala uma coisa muito, muito interessante, né? Que ele fala assim, que agora tem malandro com contrato, com gravata
e capital,
que nunca se dá mal.
É isso aí.
É exatamente o retrato dessa história do corruptor que a gente fala, né? Aqueles, justamente, pessoas que têm aí um poder muito grande, uma influência muito grande, que acabam corrompendo o agente público, né? Então, sempre aquela história...
E
não são punidos. Vamos conversar com o deputado Paulo Rubens Santiago, ele que é do PDT do estado de Pernambuco, tá na ponta da linha com a gente, para poder falar sobre esse assunto também, a punição aos corruptos, especialmente aos corruptores. Deputado, ele que é da Frente Parlamentar de combate à corrupção aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Paulo Rubens Santiago, como vai?
Tudo bem, como vai você? É um prazer falar com vocês, um abraço.
Deputado, tem mais de 100 projetos que tratam de questão de corrupção tramitando na Câmara. Alguns deles estão há 20 anos aqui na Câmara esperando para ser discutidos e votados. 20 desses projetos têm mais de 10 anos, né? Cerca de 20, 20 e poucos. Por que é tão difícil discutir essa questão da corrupção aqui no Congresso Nacional, deputado?
Olha, em primeiro lugar, porque a cada eleição que nós realizamos aumenta o número de deputados que são eleitos com o dinheiro das empreiteiras, das grandes empresas, daqueles que fazem negócios com as prefeituras, com o governo do Estado, com o governo federal. Se você observar, já há 8 anos, em 2006, o Tribunal Superior Eleitoral publicava um relatório da prestação de contas das candidaturas, e nós tínhamos ali há 8 anos que 55% do Congresso eleito, deputados e senadores, tinham sido financiados por um grupo muito pequeno de 220 empresas no nosso país.
Uhum.
4 anos depois, em 2010, esse número de empresas diminuiu, mas o volume de recursos aplicados cresceu extraordinariamente. E agora, em 2014, com todo o evento provocado pela Operação Lava Jato, pela identificação da contribuição dessas empreiteiras aos partidos políticos, você observa que com raras exceções, os nossos partidos políticos são dependentes, são usuários do financiamento das empresas privadas. Não são quaisquer empresas privadas, não é aquela padaria da esquina de uma rua lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, não é um mercadinho na periferia de Salvador, não é um lava-jato lá na cidade de Recife. Lava-jato de lavar carro e motocicleta, não é uma operação lava-jato da Polícia Federal.
Exato.
Então nós temos uma dependência crônica dos partidos, e com isso fica muito mais difícil os deputados e senadores eleitos se insurgirem contra aquelas estruturas arcaicas que permitem aqui e acolá que empresas participem de obras sem licitações, que irregularidades, que ilícitos que são praticados possam ser punidos com muito mais dureza. Por exemplo, eu sou autor de um projeto de lei que estabelece para os casos de corrupção com recursos da saúde e da educação penas muito maiores e muito mais tempo de afastamento da vida pública. Porque os recursos que são desviados, além de representarem um assalto aos cofres públicos, eles também prejudicam a vinculação de receitas para a saúde e para a educação, que é uma obrigação constitucional. Então nós temos que fazer urgentemente, sob pressão da sociedade, da ordem dos advogados, da CNBB, dos órgãos de comunicação que têm uma percepção democrática do país, fazermos uma ampla reforma política, garantindo que o financiamento não vai sofrer influência dos grandes grupos econômicos, porque isso distorce a capacidade de competição das candidaturas. Candidatos que vendem a alma às empresas, às empreiteiras, têm 20 milhões para fazer campanha. Profissionais liberais, professores, trabalhadores rurais, homens e mulheres simples, mas que têm um compromisso social, jamais vão chegar sequer a 10% disso para financiar uma eleição. E por isso é que só se elegem, a cada vez mais, os que têm as campanhas mais ricas e que jamais vão atuar no Congresso no sentido de combater a corrupção, combater os privilégios. Essa é uma revolução democrática que o Brasil tem que fazer, como foi a luta pela anistia, como foi a luta pelas diretas. Agora é a nossa revolução para nos libertarmos do comando, do domínio e da tutela dos grupos econômicos, que são cada vez menores, mas com um potencial cada vez maior de influenciar economicamente o resultado das eleições.
Mas, deputado, o senhor acha que realmente é necessário fazer uma mudança legal profunda, né, no combate ao corruptor hoje, ou é um problema mais de fiscalização e de controle das ações do poder público com essas empresas? Né, o que, que a lei atualmente prevê de penalidade para o corruptor?
Olha, em primeiro lugar, a penalidade só se consolida depois do trânsito em julgado. Isso significa que há várias instâncias de recursos, além do que algumas esferas do poder público tem os seus gestores, tem os seus integrantes beneficiados pelo foro privilegiado. Eu, como deputado federal, apresentei uma emenda constitucional que acaba com essa preferência dos deputados e senadores, ao serem denunciados pelo Ministério Público, de só poderem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós constatamos ao longo dos anos que muitas pessoas eram denunciadas por crimes que tinham sido cometidos antes da investidura no mandato popular, e elas se elegiam deputados federais e senadores, e com isso passavam a ter imunidade, mesmo tendo cometendo os crimes na vida privada ou antes do exercício do mandato parlamentar. Ora, o mandato não é um colete de proteção, não é um habeas corpus preventivo para que aquele cidadão denunciado só possa ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, não há um controle social, embora o CNJ venha atuando intensamente na cobrança aos tribunais de justiça dos estados, pelo julgamento das ações de improbidade e das ações penais derivadas dessas ações civis de improbidade, a meta no ano passado foi de apenas 43% dos processos julgados. No meu estado, em Pernambuco, o Tribunal de Justiça só julgou 28% das ações. Uhum. Então há um sentimento de impunidade, porque geralmente o empresário que faz um acordo com um político, com um gestor público para a prática da corrupção, ele sabe que aquele prefeito, aquele secretário tem uma costa larga, tem vinculação com um deputado estadual, com um deputado federal, e aí a promiscuidade na administração pública dá ensejo a esse casamento. Eu digo sempre, tenho debatido muito isso nas universidades, nas redes sociais, a corrupção é a mais antiga parceria público-privada da história da humanidade.
É verdade.
Ontem eu respondi a um cidadão que disse, olha, político bom é político morto, alguns se salvam. Eu disse a ele, olha, aqueles que por acaso sejam investigados e que se comprove a sua participação em atos ilícitos, tem que ser julgados e condenados. Uhum. Agora, você me diria que empresário bom é empresário morto? Porque só há corrupção quando há presença do empresário.
Ah, exatamente.
Eu não conheço nenhum caso no país, no mundo, de corrupção sem a presença do agente privado.
Sem dúvida.
É uma empresa que faz uma obra superfaturada, que entrega material de merenda escolar superfaturado, que recebe antes de concluir a obra, enfim. São várias formas de combatermos o crime e nós temos uma legislação muito branda, porque até que se chegue à última instância, por acaso nós conseguimos aprovar a lei da ficha limpa, que na segunda instância já retira da vida pública por 8 anos aquele cidadão, seja ele empresário ou agente público, que seja flagrado, condenado e, numa segunda instância, mantida a sua condenação, tendo aí como preferência o quê? O interesse público.
Muito bem, deputado Paulo Rubens Santiago, que é do PDT de Pernambuco. Deputado, muito obrigado por participar do nosso programa, por aceitar nosso convite mais uma vez, só que já participou aqui anteriormente do nosso programa. Muito obrigado e esperamos contar com o senhor em outras oportunidades, com toda certeza.
Um abraço, muito obrigado a vocês.
Tá joia. Participação do deputado Paulo Rubens Santiago, do PDT de Pernambuco.
Tentei te entender, você não soube explicar. Eu fiz questão de ir lá ver, não consegui enxergar. Desempregado, despejado, sem ter onde cair, morto, endividado, sem ter mais com que
pois
pagar.
Pois é, e nessa situação toda, olha só a situação do povão.
Disse que era nosso.
Às vezes o povão pena, né? Desempregado, endividado, sem ter onde cair morto, sem blá blá blá. Quer dizer, toda essa história aí dos Paralamas contando nessa canção chamada Perplexo, que foi lançada no disco Big Bang, 1990.
Eu quis acreditar.
Aliás, desculpa, 89. Essa música, quer dizer, fala um pouco daquele desespero da situação do trabalhador brasileiro nos anos 80, que vinha com uma situação de hiperinflação. Né, quer dizer, a gente vê isso e vê que o Brasil, a gente experimentou aí nos últimos 20 anos, as últimas duas décadas, uma mudança bastante grande, né, no nosso país. Agora, tem muito o que mudar, tem muito o que melhorar. Por quê? Porque o problema da corrupção, muitas vezes, eu falei isso no começo do programa, não é só o problema do empresário que paga milhões de reais para um agente público, um político, um administrador, né, para poder conseguir vantagem em determinadas ou licitações, enfim, uma série de coisas. Mas existe também aquela pequena corrupção, né? Aquela pessoa que... Eu me lembro muito bem de uma época que tinha a famosa fila para conseguir telefone, Patrícia. Eu tinha as pessoas que, quando o telefone deixou de ser bem, passou a ser serviço, né? Aí começou aquela história. Você se inscrevia na companhia telefônica e ficava aguardando para poder pegar um telefone. E aí a sua posição ficava andando, mas demorava, você ficava 2.000 e tantos. Isso assim, essa experiência, principalmente em Minas, viveu-se muito na antiga Telemig.
Sim.
E aí o pessoal falava assim, não, mas eu conheço um fulano lá que faz
que
isso, que
frente.
Passa você na frente, etc. Né? Então, quer dizer, são essas coisinhas assim. Ah, o fulano não paga TV por assinatura porque ele botou não sei o que na casa dele, etc, etc. Quer dizer, isso tudo são pequenas corrupções. E às vezes a gente fica sempre só apontando a questão política, a questão... Quer dizer, isso tudo precisa ser discutido também. Por isso nós vamos conversar agora com o Homero de Oliveira Costa, que é doutorado... Ele é doutor em ciência política pela PUC de São Paulo, ele é sociólogo, né? E atualmente ele é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Homero, prazer falar com o senhor, como vai?
Oi. Igualmente, Edson, muito prazer.
Professor, a gente, às vezes, que eu estava comentando aqui antes do senhor entrar com a gente fala muito em corrupção nos agentes públicos, em grandes corrupções, em grandes somas de dinheiro, mas existe uma corrupção na base, muitas vezes, da nossa sociedade, que é aquela tentativa, é o gato da TV, o gato da energia elétrica... Essas coisinhas que muitas vezes as pessoas acham que o famoso não tem nada a ver, mas que de fato, quer dizer, tem a ver. E como é que, na sua avaliação, como é que uma coisa leva a outra, se é que uma coisa tem relação com a outra?
Eu acho que tem a ver. O foco dessa discussão, porque é essa questão da corrupção na política, né? Mas eu acho que é preciso evitar, assim, digamos, simplificações e generalizações quando se trata de um problema complexo como esse, né? Em primeiro lugar, eu queria dizer que assim, uma obviedade, né, que a corrupção ela não é um problema específico nem desse governo, nem da sociedade brasileira, da maneira geral, né? Ele é um problema político, econômico, cultural e administrativo que se manifesta de forma distinta em distintos países, né? O Banco Mundial, por exemplo, publicou um estudo no qual estimou, e de um outro termo, né, a não ser estimativa, né, porque não há dados concretos sobre isso, que só em subornos a corrupção movimenta em torno de US$1 trilhão por ano. Se você pegar aí a Suécia, por exemplo, é considerado um dos países menos corruptos do mundo, lá também existem escândalos políticos, existe corrupção, só que quem rouba, suborna, ou abusa do poder, no caso específico do poder público, né, não tem impunidade garantida, né, pelo cargo que ocupa. Né, os políticos, por exemplo, eles não têm imunidade, nem foram privilegiados, etc. O que eu quero dizer com esse exemplo é que há países em que, ao contrário do Brasil, né, existem mecanismos de controle mais eficazes de combate à corrupção. Né? Se não acaba inteiramente, porque é um problema muito complexo, que não se restringe ao Estado, né, pelo menos se inibe e muito, né, práticas, digamos, de apropriação privada de recursos públicos, né, que esse é o tema que está na ordem do dia. Né?
Uhum.
Então, acho que é um aspecto também cultural, né, de cultura política, né? Quer dizer, o Brasil, entre outros aspectos, ele tem um histórico não apenas de corrupção só administrativa, como de impunidade, né? Uma justiça muito lenta, né? Que eu creio que também contribui, né? Quer dizer, a corrupção, com esse histórico, isso não quer dizer que a corrupção deve continuar existindo porque temos esse histórico, né?
Uhum.
Então, acho que o que diferencia o Brasil é que nós não temos uma cultura política democrática, de confiança nas instituições, os partidos, o Congresso, os políticos não são, em geral, confiáveis aos olhos da opinião pública e muitas vezes justificado, mas aí também tem um lado importante que é essa espetacularização da mídia, né, que também o foco é esse, como se todos fossem iguais, né? E também o foco como se só existisse no Estado, né? Quando, como isso não ocorresse também na sociedade, a iniciativa privada, né? Então nós temos uma herança, digamos, escravista, elitista, de um país em profundas desigualdades, né? Um patrimonialismo, essa complicada relação entre público e privado, né? Enfim, o entendimento dessas questões, especial desses escândalos que têm surgido, né? É muito resultado desse loteamento de cargos, né? Que nós vemos isso tanto no plano municipal, estadual, no plano federal, né?
Uhum. Agora, professor, o senhor fala nos mecanismos de controle, e aí eu penso na questão da legislação, e especialmente do que diz respeito às empresas corruptoras, né? As empresas que pagam, muitas vezes, propina para obter vantagens junto aos entes públicos, junto aos estados, ou aos estados, municípios e ao governo federal, e ao Estado como instituição. A lei hoje em dia praticamente só afasta a empresa por um determinado período de licitações, mas não determina punições mais severas aos empresários, às próprias empresas. Não existe fechamento de empresa no Brasil por causa de questão de corrupção. Seria esse o caminho, quer dizer, de endurecer a legislação? Ou, na sua opinião, o caminho é cumprir a legislação que já existe, que também não é cumprida adequadamente?
São dois aspectos, né? Um é cumprir o que já existe e avançar em outros aspectos que ainda não está presente nessa discussão, né? Eu acho que um dos aspectos, talvez importante para inclusive fazendo referência a essa operação Lava Jato, que está na ordem do dia, né, que apura fraudes e licitações, é exatamente essa relação com os partidos políticos, né? Quer dizer, informações, né, de esse caso recente da prisão de um dos sócios, né, do Fernando Soares, chamado Fernando Baiano, né, que se entregou à polícia, ele tem sócio de empresa que tem contrato de mais de 7 milhões com a Petrobras. Né? Então, ele é apontado, né, tanto pelo doleiro Youssef como pelo ex-diretor da Petrobras, como um elo entre os desvios da Petrobras e o PMDB. Assim como tem envolvimento também de outras pessoas vinculadas aos partidos. Ou seja, tem que ter uma legislação que possa punir de forma dura e eficaz esse tipo de procedimentos que se tem em relação ao Estado, né?
Uhum. Muito bem, professor Homero de Oliveira Costa, que é sociólogo, tem doutorado em Ciência Política pela PUC de São Paulo, ele que é professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Professor Homero, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, prazer em tê-lo aqui, esperamos contar com o senhor em outras oportunidades. Um grande abraço.
Tá bom, porque esse tema é complexo e vasto e a gente apenas toca de leve em alguns pontos relevantes.
Com toda certeza.
A possibilidade de aprofundamento, né?
Com toda certeza.
Obrigado, eu agradeço.
Tá, joia. Grande abraço. É. Não, isso realmente é esgotar um tema desse é uma coisa bastante complicada, até porque muitas coisas são novas, né? Principalmente esses acontecimentos últimos agora são muito recentes. Então, tudo que a gente está falando aqui, de fato, é para poder fazer alguns apontamentos, algumas direções, até para levar a gente mesmo aqui, como jornalista, e você ouvinte, a refletir sobre o assunto, né? O que a gente quer é levantar a bola para você cabecear e colocar no gol, entendeu? Então esse que é o objetivo sempre do jornalista, né? É tentar suscitar na cabeça do leitor, do ouvinte, do telespectador a discussão, plantar a ideia, plantar o assunto, né, Patrícia? Porque aí uma vez a gente planta a ideia, as pessoas vão desenvolvendo na cabeça e vão pensando, né? Que é o mais importante. Para isso que a gente serve, para poder fazer pensar se a gente conseguir, isso já tá bom toda a vida, só. Mineiramente falando. Vamos pro intervalo, a gente volta já já no programa.
Feijoada completa.